Salve, gente, beleza? Aqui é o Luiz falando e antes do episódio de hoje, um disclaimer. Vocês vão perceber que a gente não apresenta o programa como Cegos do Castelo e que ele é um pouquinho mais longo e um pouco mais técnico também, onde a gente se propôs a fazer uma outra música pro Mario, situando ele geográfica e cronologicamente no mundo real. Ou seja, como seria a música de um italiano que mora em Nova York nos anos 80. Essa foi a proposta do nosso episódio piloto, e é claro que a gente teve zero intenção de tocar na música original do Mario, que é a música de videogame mais maravilhosa de todos os tempos, né? Então bora lá pro episódio? Salve galera, eu sou o Luiz de Souza.
Eu sou o Roberto Oxman de Aragão.
E esse é o Voice Track, e essa é a nossa versão. O Voice Track é um podcast que explora músicas famosas de trilhas sonoras e as reimagina como se tivessem sido compostas para o mundo real, levando em consideração a época e o local.
E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre Mario Bros. E o tema que a gente escolheu para tratar é do primeiro cenário do jogo, o Overworld. No final do episódio, a gente vai mostrar a música que a gente fez para ser usada na mesma parte do jogo.
O jogo foi lançado em 1985 pro Famicom, que foi a versão anterior do que veio a ser o NES, né, o Nintendo. Isso para Estados Unidos, América do Norte, e em 87 na Europa. A direção do jogo foi feita pelo Shigeru Miyamoto. Houve um jogo anterior que foi o Mario Bros. Arcade. Foi uma primeira versão temerosa do jogo. Só tinha alguns poucos efeitos sonoros. Ele usava um trecho da Ein Klein Nacht Music, do Mozart, no início do jogo. O compositor das trilhas do jogo se chama Koji Kondo. Além de compositor, ele é pianista e diretor de áudio, japonês, e mais conhecido por trabalhos como as franquias Mario e Legend of Zelda, que será tema de um dos nossos próximos episódios. O Kondo foi contratado pela Nintendo em 84, se tornando a primeira pessoa a ser contratada especificamente para essa área de composição musical para videogames. No jogo, nós somos o Mario, e o nosso objetivo é resgatar uma princesa de uma tartaruga mutante não ninja, possessiva, dar porrada em tartarugas menores e fantasmas, e consumir cogumelos. Crianças, atenção. Um pequeno grande detalhe sobre o Super Nintendo. Para esse console, os compositores tinham uma limitação, apenas 8 canais de áudio simultâneo.
Agora, no mundo virtual, tem diferentes ondas sonoras, e cada uma delas tem um formato diferente. E cada um desses formatos produz um som diferente. Os compositores da época, eles tinham acesso aos seguintes sons para usarem nos jogos dentro desses consoles. Pulse. Triangle. Sawtooth. Sine. E Noise. Mas vamos falar um pouco sobre o jogo antes. O Mario, ele é um encanador italiano que mora em Nova York e que nesse jogo é inserido no Reino dos Cogumelos. Sim, esse é o nome. Um reino mágico de criaturas fantásticas, como, obviamente, cogumelos, tartarugas e peixes. A princesa que ele tem que resgatar se chama Peach, e o irmão do Mario, o Luigi, participa do jogo quando entramos em modo multiplayer. O vilão principal se chama Bowser, que é uma tartaruga bombada e espinhosa.
Nossa. Ai, cara.
E ele conta com a ajuda de seus subordinados tartarugas, os Koopa Troopa, habitantes do Reino dos Cogumelos.
O jogo possui diversos cenários, cada qual com seu tema respectivo. Porém, vamos focar no tema mais conhecido de toda a franquia, que rola no cenário chamado Overworld. Sobre o arranjo da música, nós temos duas linhas melódicas, uma linha de baixo e uma percussão que está emulando um chimbal, uma caixa e um bumbo de bateria, que formam a música que todos nós conhecemos e amamos. Sobre a track original, sobre a música original, o Koji Kondo relata que o Miyamoto, diretor do jogo, nunca trouxe requisitos específicos para a criação, mas que ele tem formas de trabalhar com diferentes diretores que tornam tudo mais fácil para ele. ele começou estudando órgão elétrico, criou a música pelo visual do jogo. Inicialmente, uma versão calma, porque a primeira coisa que viu foi uma planície com grama e arbustos. Mas como ele não gostou do resultado, ele resolveu jogar o jogo por diversas vezes, e aí sim, ele assimilou a velocidade do caminhar, a duração dos pulos, e casou com o ritmo da música. Compor depois de jogar o jogo é o processo padrão de composição do Kondo, na verdade. Ele não usou nenhum artista específico como influência para compor a trilha do Mario, mas ele relata consumir a música que os jovens da época consumiam: pop, música latina e jazz.
Agora, Itália. O que é música italiana? Antes de tudo, um disclaimer. No formato que a gente escolheu para fazer esse podcast, é impossível a gente abordar toda a história e as vertentes e as danças e tudo que for relacionado à música italiana. Por isso, a gente vai tratar de forma bem concisa e condensada esse universo fascinante e extenso. Dentro do mundo erudito, a Itália é um dos centros da música, ao lado da Alemanha, a Áustria, da França e, em menor grau, da Inglaterra. Ali, temos compositores como Verdi, Vivaldi, Rossini, e tinha até um cara chamado Palestrina.
Um tipo de música que a gente associa imediatamente à Itália é a tarantela. Quem nunca ouviu a napolitana? Aqui, a gente tem uma divisão rítmica de 6 por 8, que basicamente significa o seguinte: cada compasso pode ser dividido em 6 notas iguais. Aqui, temos um compasso. Se a gente dividir ele em 2, fica assim. Se a gente dividir esse mesmo compasso por 4, temos a divisão rítmica mais conhecida e mais usada na história da música ocidental. Agora, se a gente entrar no maravilhoso mundo dos compassos ternários, não são os compassos que vão a festas de gala, mas sim os que são divisíveis por 3, a gente pode ter um compasso assim. Ou finalmente chegar no 6 por 8, que a gente falou antes. Agora, se a gente quiser deixar um pouco mais interessante e menos reto aqui a duração das notas dentro de cada compasso, saímos disso para isso. A rítmica do tema original do Mario é bem quadrada e simples, em 4x4, com um bumbo no tempo forte, a caixa no tempo 3 e o chimbal preenchendo no meio.
Só que o bigodudo do Mario não mora na Itália, né? Como ele mora em Nova York, a gente deu um look no top 10 da Billboard de 1985.
Pra ver o que a galera tava escutando lá nos Estados Unidos nessa época.
E a lista tem de Careless Whisper e Like a Virgin até Everybody Wants to Rule the World e Money for Nothing. Agora, a gente precisa pontuar que, especificamente em Nova York, nesse momento, alguns estilos musicais estavam em destaque na cena. Dentre eles, disco, soul, música latina, hip hop e funk. Uma grande representante da disco funk que consta nessa mesma lista da Billboard que a gente acabou de levantar é a Chaka Khan, com a música I Feel For You. Para a música que a gente fez e que a gente vai mostrar no final do episódio, a gente escolheu disco funk e hip hop para serem mesclados à tarantela. E, assim, criar alguma coisa que representa bem o Mario desse jogo, se ele existisse na vida real.
A disco funk é caracterizada por algumas coisas em particular. Quem nunca fechou os olhos, apertando eles, mordeu o cantinho da boca e balançou a cabeça pra frente e pra trás, devagarinho, como se fosse um peru, ouvindo as linhas de baixo extremamente groovadas. Ou abriu e fechou a boca no ritmo das guitarras altamente percussivas. Na disco funk, temos também a aparição dos backing vocals em momentos-chave da música. So put a little love on me. E eventualmente, nessa primeira metade dos anos 80, eles usavam teclados que vêm da estética da época e que apareceram em praticamente tudo, desde New Wave até o tema principal do filme Um Tira da Pesada, do Ed Murphy. Só que, para nossa composição, optamos por usar só os pads. Mas agora falando sério, sobre o baixo da disco funk, as principais características são o uso de staccato, que é um efeito obtido quando a gente interrompe a duração esperada de uma nota, desse jeito, sem staccato. Com staccato. Temos também o uso de notas fantasmas ou notas mortas, que é quando a nota tocada não é pressionada por completo, porém a gente obtém um som percussivo. E enfim, as linhas rítmicas gruvadas, salve Juninho, que consistem em notas tocadas com deslocamentos para frente e para trás em relação aos tempos fortes. As guitarras seguem as características do contrabaixo, utilizando, porém, muito mais notas fantasmas, criando linhas rítmicas basicamente ininterruptas. Muito controle de dinâmica, o que se percebe com o famoso termo mão direita, mas também controlando tudo com staccatos quase o tempo todo. É importante dizer também que os acordes feitos são quase sempre com 3 ou 4 notas no máximo, explorando regiões mais agudas.
Já o hip-hop dessa época, ainda bem longe do que virou nos anos 90 e mais recentemente ainda, usava muito, mas muito mesmo, o 808 da Roland, que é uma máquina de ritmos. Uma máquina de ritmos, ou drum machine em inglês, é um instrumento que tem sons pré-gravados, chamados de sample, e você programa em que ritmo cada um desses samples a máquina vai tocar. Os hi-hats têm esse som. O kick era assim. O snare, assim. E até tinha umas palminhas às vezes. Assim como na disco funk, a gente não vai incluir uma das características, que é o snare. Mas a gente vai usar as palmas como se fossem essa peça.
Bom, chegou o momento de explicarmos como e o que fizemos para nossa composição antes de tocar ela inteira para vocês. E a primeira coisa que precisou ser definida é o andamento da nossa música. A tarantela é bem mais rápida do que a música do Mario, do que é o tema original. A gente precisou achar um meio termo para que a gente conseguisse usar a rítmica da tarantela. A gente escolheu representar a rítmica da tarantela na nossa percussão, mas mantendo um andamento igual ao do Mario, não seria reconhecível, né? Então essa foi a primeira coisa que a gente precisou vencer, encontrar um andamento que não ficasse rápido demais pro que a gente tá propondo a fazer, que é um tema de uma música, um cenário, né? De um ambiente do jogo, e que não ficasse lento demais a ponto de não reconhecer uma das nossas principais referências, que é a tarantela. Afinal, o bigodudo é italiano.
Isso, e o hi-hat do começo, ele simula exatamente o que o piano faz na tarantela original napolitana.
É, se vocês colocarem pra ouvir, vocês vão ver esse tunga, 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 que é justamente o que o hi-hat tá fazendo no início sozinho, e depois essa rítmica que foi extraída do piano vai ser mantida enquanto os demais instrumentos entram, todos tocando juntos, na mesma rítmica, isso porque na música original é o que acontece, o para-pá, para-pá, todo mundo tá fazendo isso, então a gente pega a ideia do tema original e começa a aplicar no nosso, mas com a percussão fazendo referência à tarantela.
E aí, logo em seguida, a gente continua com a bateria fazendo toda a parte da tarantela, mas aí ela muda do piano da tarantela para sanfona, a parte
Exato.
Que todo mundo reconhece italiana, né?
O famosíssimo, né? Aí a percussão, basicamente, na primeira metade da música, ela vai sem mudanças, igual ao tema original. Então, a gente pode dizer, já a princípio, a gente manteve, utilizando as nossas referências, a estrutura da música original. Então, onde acontecem mudanças e a quantidade de repetições que tem antes de uma mudança na música original, a gente reproduziu isso na nossa. Ah, aqui teve mudança de figura rítmica, teve mudança de acorde, a gente procurou remeter o máximo possível à estrutura, à forma da música original, né?
Isso, exatamente. A questão de sempre, a gente mantém o fundo e muda a forma, que é o contrário, na verdade. A gente mantém a forma e muda o fundo.
Então, passou a nossa introdução, agora a gente precisava criar um tema. E a primeira ideia que eu tive foi tentar fazer uma referência muito direta também à tarantela, mas no nosso instrumento de linha melódica principal. Então, tava entrando junto, só que numa tonalidade maior, o que na tarantela é uma tonalidade menor, é um acorde menor que tá rolando. E aí, imediatamente, eu tomei um não do Roberto, claro, né?
Mas uma coisa interessante, também importante, vocês vão notar isso rapidamente, a linha melódica principal, ela simula uma sanfona, exatamente para se aproximar da tarantela.
Sim.
Sem copiar exatamente o que a tarantela faz.
Sim, e não vai soar como uma sanfona que você vai ouvir na praça, porque é uma música de videogame. Então tem um equilíbrio entre um som de sanfona e um som sintético, iguais aos exemplos das formas de ondas que a gente mostrou, né?
Isso.
Então, começou com essa ideia de vamos remeter diretamente à tarantela. Aí o Roberto barrou falando, puta, é muito óbvio, concordo, muito óbvio. E aí ele deu uma ideia, falou, cara, as duas primeiras notas já são suficientes pra galera pegar.
Acho que você tem toda a identidade sonora dessa peça só nas duas primeiras notas, na rítmica que elas têm.
Aí quando ele deu essa ideia, aí veio que a terceira nota já entrou uma síncopa que entortou tudo e vira uma outra coisa, mas aí o tema começou a se desenhar na cabeça, né? Pá, 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 pá. Então você tem algumas notas que mantiveram a rítmica das duas primeiras e aí o tema começou a se desenhar de uma forma melhor. Agora pensando sobre o que está acontecendo de fundo para essa nossa música, pensando no baixo, em relação a disco, soul, funk, é bem incomum a gente ter tonalidades maiores. Embora a vibe dessas músicas seja uma vibe bem dançante, se a gente fosse escolher um termo para descrever a sensação que elas causam, seria algo mais relacionado a uma sensação de provocação, de excitação e muitas vezes até de nostalgia, mas não de alegria, que é o que uma tonalidade maior traz.
Então criar uma linha de baixo que remetesse a esses estilos musicais sem perder característica foi uma coisa que a gente precisou gastar algum tempo. Um dos principais recursos para a gente conseguir fazer isso é o uso de notas oitavadas, que é justamente como o nosso baixo vai entrar. Ele vai fazer um pum tam tam, quer dizer, ele vai atacar uma nota duas vezes na oitava. Isso já dá uma sensação, opa, esse baixo não vai seguir tão reto. Ele tá na mesma nota, mas ele tá dando saltos, vai acontecer alguma coisa aí de movimento que remete a esse tipo de música que a gente escolheu, né?
Sim, ele não para em momento nenhum, assim como no disco funk original. Ele tá sempre andando de um lado pro outro, sempre fazendo saltos, oitavados em slap e tudo mais se quiser.
E talvez quando vocês escutarem a música, vocês questionem, ah, eu tô ouvindo aqui um silêncio. Mas na verdade, são as notas fantasmas que estão acontecendo junto de outros elementos da música. Então, quando você tem o baixo fazendo esse pum bam bam bum ta 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 ta, vai ter um taca taca ta que vai estar muito lá de fundo, que é justamente o que os baixistas do estilo faziam, né? Ainda como referência a disco ou soul, porque na distribuição que a gente fez, a gente selecionou as coisas dessa forma. Percussão vem da tarantela. Quando a gente fala de percussão, a gente tá falando da rítmica da percussão, tá vendo a tarantela, mas o som da nossa percussão, os samples que a gente tá usando, são sons do hip hop, dos instrumentos, dos sons que vieram daquela época, e a nossa melodia e harmonia, aí sim, vindo das influências da disco ou soul. Então, pensando nisso, a gente criou duas linhas de teclados, tendo como principal influência um disco de 83, do Chic, que talvez seja o maior representante da disco music vindo, nascido de Nova York, né? Que é o Believer. É importante ressaltar que Nova York foi um local de extrema importância para esses estilos musicais, mas
quando a gente começa a década de 80, vai chegando no que as pessoas vão chamar depois do final da disco music. Então a gente tá pegando um dos últimos álbuns representantes dessa época, do grande representante do tipo de música, que é o Chic. E nesse álbum, a gente vai ter, em muitas das faixas, dois teclados, onde você tem um fazendo pontuações, notas curtas, e um outro, que a gente pode chamar até de mais etéreo, fazendo notas longas e preenchendo, e a gente tirou isso e jogou para nossa música. Então a gente vai ter justamente isso, um teclado que pontua junto com a guitarra, que a gente vai falar daqui a pouco, e um outro teclado que mantém notas longas bem repetitivas só para criar um fundo pro que está acontecendo. Agora sim, colocamos a guitarra aí na música. E eu lembro que quando a gente levantou a discussão sobre fazer a música, o Roberto falou educadamente que eu ia me ferrar para fazer as chicoteadas, as fricotadas da guitarra dentro da rítmica 6x8 da tarantela. E realmente não é comum. Então, se você pensar em disco music, é 4x4 e vambora. O beat é bem reto, enquanto os instrumentos estão groovando e estão construindo coisas diferentes em cima desse beat. Ficou um pouco rápido para fazer, então a solução que a gente encontrou para isso foi fazer pequenas groovadas com pausas e depois volta em novas groovadas. Que é o que a guitarra vai estar fazendo junto do teclado que está pontuando as coças.
Isso, você tem um contraponto entre os dois o tempo inteiro, eles se complementam, enquanto você tem o teclado etéreo, os pads, que aparecem em blocos para contrapor isso.
Fica muito mais fácil de entender o que a gente comentou sobre esses deslocamentos em relação aos tempos fortes, quando a gente pensa no baixo e na guitarra da disco music. Se a gente marcar um metrônomo aqui, se a gente pensar na guitarra, o andamento da música tá aqui. E a guitarra vai estar fazendo. Então ela fica atacando em pontos onde uma hora tá dentro, outra hora tá fora. Essa sensação de deslocamento que é bem tradicional, bem característico, né, do estilo. Voltando para a escrita da melodia, quando a gente pensa no tema original, depois da introdução, você vai ter pá. Então você tem muito demarcado mudanças rítmicas dentro da melodia. Ele começa com um padrão. Agora eu vou acelerar um pouquinho. E sumiram os estacatos, as notas ficaram mais longas. Rolaram também alguns cromatismos. E aí agora acelera tudo. Essas ideias foi o que a gente procurou trazer na escrita dessa melodia. Então, aproveitando a nossa, você vai sentir esse... Quer dizer, ó, já rolou uma mudança. Começou com notas em staccato, depois notas mais longas. E no final do movimento... Quer dizer, aí mescla. Então agora a gente tem notas longas, que tem encerramentos de movimento com staccato. A gente procurou realmente ser bem fidedigno aos movimentos que acontecem no tema do Mario. Essa escrita se baseia disso. Embora as notas são diferentes, mas os movimentos estão sendo mantidos o máximo possível.
E ainda sobre a melodia, que é a nossa sanfona 16-bit aí que faz, para remeter ainda mais à Itália, além do timbre, que vocês vão ver que a música ela muda, assim como o original do Mario, que nem o Luiz falou logo antes, a gente acompanha as mudanças que rolam durante a música. Na parte B, a gente se baseou numa música muito conhecida italiana, que chama Bella Ciao, e a gente pega a segunda parte da tarantela também para montar essa melodia e a rítmica de toda a parte B.
É, inclusive você tinha feito uns fraseados malucos que a gente deixou um pouquinho mais retos, não perdeu a característica, mas estava um negócio bem doido, né? Quando a gente fala em parte B, essa música ela segue uma forma que musicalmente a gente vai chamar de A, a linha B, onde você tem um A que é repetido com algumas pequenas mudanças. Então ele não muda por completo, por isso ele é um A linha. Ele ainda mantém uma estrutura harmônica, mas a melodia pontua para outros lugares, alguns elementos pontuam para outros lugares, mas a estrutura está sendo mantida. Aí rola uma quebra. Pá! Rolou essa quebra. Parte B, que é igualzinho a música do Mario. Mudou a parte B, a percussão vai mudar completamente. Ela não vai mais seguir a tarantela, ela vai ficar quebrada igual.
Aí vira um hip hop mesmo.
Aí vira um hip hop, exatamente. E a nossa melodia vai ficar bem mais espaçada. Você vai ver que ela vai ter mais respiros, enquanto que o baixo vai começar a trabalhar um pouco diferente também.
E tem também que a gente deu uma roubadinha, entre aspas, que a gente colocou um hi-hat invertido, que, cara, ninguém usava isso na época, e isso apareceu muito depois dos anos 80. Mas ficou maneiro, então ficou lá.
Não, e por falar em roubar, aí a gente vai pra uma outra roubada que teve, que é um dos elementos também que a gente colocou na música, é a presença de backings. E como colocar backings numa música de videogame, de um reino de fantasia em 16 bits, eu não poderia colocar um negão e um branquelo fazendo uma abertura de voz, isso não ia ficar condizente com a realidade da música. Então a gente roubou no seguinte, a gente vai fazer uma referência a um personagem e a um som que vai aparecer no jogo futuramente, que é a voz do Yoshi. Vai ter um jogo da franquia onde você vai ter vários Yoshis e eles têm uma voz e as músicas são o próprio Yoshi cantando, né? Simulam Yoshis cantando as músicas. Então a gente pega o que seria a voz do Yoshi para construir os nossos backings dentro da música.
E é fofinho assim.
Se vocês tiverem dúvidas, essas vozes foram gravadas por Mua. Também na parte B, com esses respiros que estão acontecendo na melodia, ganhou-se mais espaço para que aquele teclado que estava de fundinho fazendo notas bem repetitivas e longas, ele começou a trabalhar um pouco mais, até porque tem mais mudanças de acorde nessa parte da harmonia da música. Então ele continua com a sua colocação mais de fundo, ele continua discreto, mas ele começa a mudar mais de lugar. Isso é uma coisa que deixa a música bem dinâmica, né? Quando alguém tá falando, os outros estão meio que ouvindo, de repente alguém tá falando menos, alguém aparece mais. Isso vai acontecer para deixar a nossa música com um andamento bacana.
E logo depois dessa parte B, a gente repete tudo o que aconteceu antes, mais uma vez. E no final da música, do nosso áudio, ele vai tendo um fade out, o volume vai morrendo aos poucos. Então, a gente não quis criar um final definitivo pra música.
Sim.
Tipo, pá, acabou aqui. A gente simulando exatamente como se fosse um jogo de videogame, a música é eterna. Vamos embora.
Inclusive, a gente vai disponibilizar uma versão estendida aí da faixa de áudio pra quem quiser usar. Vai estar nas nossas mídias, nas nossas redes.
Isso. A gente vai fazer uma versão 10 horas.
Adoro vídeo de 10 horas, cara.
Não, a gente não vai fazer 10 horas, não vou ficar renderizando 10 horas de vídeo, cara.
Enfim, vamos colocar então a música na íntegra para vocês ouvirem. E a ideia é que vocês coloquem aí um vídeo de um gameplay do jogo, muta a música original, coloca a nossa música de fundo e vê se é condizente, vê se está funcionando para a proposta. Afinal de contas, essa é a ideia do nosso podcast, é a nossa versão. É colocar, contextualizar, mas ainda assim criar uma música não só que esteja contextualizada com as coisas da época, com o local, mas que funcione para a proposta do jogo. E naturalmente vai haver uma diferença, a nossa música vai soar um pouco mais moderna, porque a gente não impôs todas as restrições que os compositores da época, que os músicos que trabalhavam com isso na época, tinham por conta das limitações do console.
Isso, a gente buscou ao máximo dificultar a nossa vida, colocar
Sim.
o máximo possível de barreiras e dificuldades para ser fidedigno com o que o pessoal tinha na época. Mas tem limitações técnicas que não valeria a pena a gente entrar, porque o trabalho ia ficar infinito e só ia piorar a qualidade. Por exemplo, o tamanho de informação que cabia dentro dos chips, das coisas de 16 bits, quanto que a gente poderia usar de sample em cada coisa, etc e tal.
Uhum.
Ia ser muito trabalho para pouco resultado.
E talvez nem atingisse ao propósito de remeter a todas essas referências que a gente quer, né?
Isso, exatamente. Bom, bora ouvir a música? Ela se chama Overgroove. Mm-hmm.
Parasol.
Cara, eu tô com uma febre. Acho que precisa colocar um pouco mais de Calbel naquele exemplo lá do meio, hein?